Dando boa noite a todos e invocando o nome de Deus, declaro aberta a audiência pública visando debater o projeto de lei número 11, que reconhece o rodeio, o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas como manifestação culturais municipais. Eleva essas atividades às condições de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural uruguaienense, e dispõe sobre as modalidades esportivas, equestres, tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. Essa audiência foi proposta por mim, vereador Luiz Fernando, para que nós traga a realidade dos participantes do rodeio e, principalmente, para que traga a harmonia entre os protetores do bem-estar animal e que haja um rumo só, que todos nós possamos andar para frente, sempre visando e mantendo a tradição gaúcha. Registro que esta audiência pública está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Facebook, página da Câmara Municipal de Vereadores. Foram convidados a participar as principais entidades tradicionalistas, o Poder Executivo Municipal, o Ministério Público, Câmara de Dirigentes Lojistas, Sindicato Rural de Uruguaiana e comunidade em geral. Quero chamar a integrar a mesa o seu Peri Dutra, representante do MTG, seu Ivoné Colpo, representante e patrão do CTG Sinuelo do Pago, senhor Ricardo Lima, patrão do Piquete Novo Rumo, senhor Luiz Alberto Soares, Mica Lopes, proprietário da Tropilha Sem Querência, senhor Marcelo Batista, médico veterinário. Eu gostaria que fizesse parte da mesa o secretário Celso Duarte. Acho que é fundamental a participação do secretário. Muito obrigado, secretário, pela presença. Gostaria também de nominar o nosso secretário da Cultura, Dr. Lorival. Não sei se ele está presente. Se tem mais uma, gostaria que o adjunto fizesse parte da mesa também, representando. Ricardo, muito obrigado pela presença. É tanta gente boa que faltou espaço, pessoal, para acomodar. Bom, pessoal, para garantir a fluidez dos trabalhos da mesa e para que todos possam explanar suas ideias, nós vamos conceder 10 minutos para cada integrante da mesa expor seus pensamentos, suas ideias. Logo após, nós daremos 3 minutos para os inscritos. Tem uma lista de inscrição, quem quiser se manifestar, é livre a manifestação, aqui é a casa de vocês. Então a gente quer, é o momento de falar, de trazer os anseios, e tirar dúvidas também. A gente está aqui para sair hoje zerado, né, para que a gente encaminhe todas as demandas com relação ao rodeio crioulo no nosso município. Também o pessoal que está pela internet pode encaminhar seus questionamentos, que serão lidos aqui pela mesa no momento oportuno. Como propositor da PL número 11, eu quero fazer uma breve explanação. Aqui vejo figuras tradicionais, lendárias até, do nosso tradicionalismo. Também vejo uma nova geração. E esse é o fundamento da gente querer elevar, ratificar, melhor dizendo, o rodeio tradicional dentro do município de Uruguaiana. Todo pai, com o mundo que vemos aí fora, quer traçar um bom caminho para o seu filho. E a tradição gaúcha está num desses caminhos. Fui criado dentro da tradição gaúcha, fiz amigos, e assim quero que seja levado a outros jovens e também adultos que sejam seduzidos pela arte gaúcha, pelo tiro de laço, pela gineteada, pela paleteada e pelo bom baile. Então a gente entra discutindo o projeto. Projeto número 11, ele é balizado pela lei federal. Nós temos uma lei federal, número 15.008 de 2024, e já tínhamos uma lei estadual lá de 2006, que é a lei 12.567. Então ele se pauta nesses artigos que estão aqui. E sempre, pessoal, primando pelo bem-estar animal. Hoje nós temos aqui protetores, nós temos a vereadora Márcia, que nos brinda com a sua presença, que é uma protetora de uma causa. E desde pronto quero dizer, aqui nós não queremos degladiar ideias, pensamentos, e sim alinhá-los. Então que as conversas sejam em bom tom, de cavalheirismo, de cordialidade e principalmente de respeito. Agradeço a presença de todos e de pronto passo a palavra ao seu Peri Dutra, conselheiro estadual do MTG.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes, as quais eu não conheço, a não ser o vereador aqui que está do meu lado, os outros eu não conheço, até porque sou novo em Uruguaiana, mas antigo no tradicionalismo. Quero cumprimentar os patrões das nossas entidades, das nossas CTGs, dos nossos piquetes, e dizer que nós estamos na luta, estamos defendendo sempre o que for bom para o nosso tradicionalismo. Eu até fiquei surpreso quando me comentaram sobre este assunto, porque a gente tem uma visão diferenciada, né? Temos veterinários que conhecem a lida de campo, conhecem a lida de rodeio, e como este assunto está em pauta, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso, porque tão somente em Uruguaiana não pode. Porque eu acredito, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul, porque nós temos leis que nós ampara, né, temos aprovadas essas leis já anteriormente a esse caso de Uruguaiana. E aqui em Uruguaiana houve um caso, me parece, eu não tenho grande desconhecimento, que quiseram punir um rodeio, uma entidade, e não punir um agressor. Nós defendemos que se tiver um agressor, alguém agredindo algum animal, pune-se, fala-se com o agressor. Tu jamais pode punir uma entidade por causa de um agressor. Eu acho que, nesse sentido, né, o MTG está alinhado e defende. Nós, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, não compactuamos com agressões e com maus tratos. Eu até acho que cada entidade, cada patrão, cada propriedade de eventos deve escolher uma época que seja mais fresco, não seja tão quente, por motivo de os animais correrem e coisas. Isso é lógico, tem que ter um bom senso. Mas eu não vejo a espora, que o uso da espora, que a nossa espora que é aprovada é sangue zero, não maltrata, inclusive, dá mobilidade e segurança para o cavaleiro. Porque sem espora, você não tem segurança, você vai laçar sem espora, o senhor como jinete, o senhor sabe disso, não tem como. Porque se nós proibirmos, já é proibido usar a espora que corta, não se usa a espora que corta. E eu acho que de pronto, pessoas que o que eu estou entendendo, e pelo menos eu entendi, que me corrijam, que tem pouco conhecimento da causa, compram uma briga errada, de repente. E eu acho que nós temos que se alinhar, todos nós somos gaúchos, todos nós gostamos, né? E todos nós prezamos para que tudo funcione normalmente e satisfatoriamente para os donos dos animais, para os laçadores, enfim, para o movimento. Porque nós, né, através dos rodeios, de todas o estado do Rio Grande do Sul, movimentamos milhões, geramos milhões em recursos que devolvem, que voltam para as prefeituras. Mas não é só nisso, né? Não é por causa do dinheiro que podemos maltratar. E aqui ninguém vai defender maltrato, nós vamos defender bons tratos. E nós temos certeza, o senhor como a gente sabe, nobre vereador, que o gaúcho que se preza cuida tão bem do seu cavalo como da sua família, porque é um membro da sua família. Como é que uma pessoa vai chegar e vai entrar num rodeio com polícia, mandando parar, porque não pode isso e aquilo, na visão da pessoa? Eu acho errado. Eu acho errado. Mas tem que se inteirar bem do caso, ver se tem algum agressor e conversar com o agressor. E eu acho que o dono do rodeio, o dono da entidade, o patrão, tem autoridade para isso, se ele vê que está sendo castigado um animal, e reportar-se à pessoa. Eu defendo que seja por aí. Tá bom, nobre vereador? Um abraço a todos. Qualquer coisa, estamos por aí.
Quem mais à mesa deseja manifestar? Passo a palavra ao patrão Ivané Copo, CTG, Sinuelo do Parque.
Primeiro quero agradecer ao vereador Luiz Fernando pela iniciativa, pelo projeto. A vereadora Estela, que me convidou, assinou, pelo menos foi que assinou o convite. Eu acho que nós temos que fazer mais vezes essas reuniões, temos que chamar a gauchada mais vezes, porque eu entendo que somos, muitas vezes, poucos vistos na comunidade, não só de Uruguaiana, mas do Rio Grande do Sul. Eu não vou aqui falar especificamente nas festas campeiras, já começando em festas campeiras. Já é um linguajar diferente do demais do Estado. Nós chamamos aqui de festa campeira e os outros chamam de rodeio. Nós chamamos de festa campeira. Por quê? Porque a festa campeira tem um fundo muito especial, que é a parte cultural, que traz todas as modalidades que ali são desenvolvidas. Então, nós aqui na fronteira chamamos de festa campeira. Então, começando por aí. Mas o movimento tradicionalista, em todos os seus eventos, envolve muitas pessoas. E a comunidade toda é beneficiada. Começando pela cultura, que já falei, em todos os setores. Os setores são beneficiados com o movimento tradicionalista gaúcho. Nós somos responsáveis por 40% do turismo interno do Rio Grande do Sul. Talvez agora até seja muito mais que isso. O que nós movimentamos financeiramente no Estado é impressionante. Então, a comunidade participa direta e indiretamente de todos esses movimentos que é feito através dos CTGs e dos piquetes. E isso é muito bom para a comunidade. E isso muitas vezes não é reconhecido pelos órgãos públicos. Nós tivemos sorte nos últimos anos que esta casa e mais a Prefeitura Municipal, através do Rony, nos ajudou muito. Aqui eu estou falando diretamente já na parte cultural, artística do nativismo. Posso falar da Califórnia da Canção Nativa, que faz 10 anos que a realizamos, junto com nossas comissões. E tivemos grandes inovações, tivemos uma parte de renovação da Califórnia, incluindo os jovens estudantis de Uruguaiana, que isso foi fantástico, que hoje está sendo reconhecido em todo o estado do Rio Grande do Sul, e vem estudantes de todo o estado cantar na Concha Acústica César Passarinho. Que antes realizávamos a Califórnia dentro do Teatro Municipal, nós levamos ela para a Concha Acústica juntamente com a população para assisti-la. Nós popularizamos a Califórnia da Canção Nativa. Antes, quem assistia 300 pessoas dentro do teatro, e presencialmente 30 mil pessoas assistiram. Então, vejam bem, todos os movimentos, todos os eventos do movimento tradicionalista gaúcho, e aqui eu falo de CTGs e piquetes, não se preocupa não somente com a parte financeira do seu evento. Ele se preocupa, sim, com a parte cultural e oferecer ao público, integradamente, junto com eles, para que eles todos tenham esse benefício. Então, é muito importante que se traga esse assunto, e mais direcionado às festas campeiras, como disse nosso conselheiro, nós sempre cuidamos muito bem dos nossos animais, e sempre será assim. Desde a primeira festa campeira que já existiu aqui em Uruguaiana, integrando o campo com a cidade, sempre cuidamos tanto quanto do gado, quanto também dos cavalos. Então, nós temos essa tranquilidade de falar e dizer que nós temos que seguir nessa linha, fazendo de tudo para que ambas as partes, cultural, social e também a parte das entidades, se movimentem e fazem esses grandes movimentos de pessoas, que é muito salutar para toda a comunidade de uma cidade. Então, é isso que eu queria dizer para vocês, que, na verdade, não é somente as festas campeiras, é festas artísticas, as festas nativistas, é cantos, poesias e tudo mais, tudo junto com a parte campeira que nós desenvolvemos dentro do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado.
Passo a palavra para o Mica Lopes para explanar suas ideias.
Bom, eu queria dar o meu boa noite a todo o público presente e agradecer pela presença de todos aqui que estão em defesa pela mesma causa. Eu fui criado em estância desde pequeno. Minha avó era cozinheira, meu tio peão de campo. Então eu aprendi que desde de pequeno a gente faz o cavalo um amigo da gente. E aprende que a gente não maltrata um amigo, é uma amizade sincera. Já fui jinete, já fui domador, e a gente aprende que para domar um cavalo você faz o cavalo um amigo, porque senão ele vai fazer qualquer coisa para te deixar mal. E já representei Uruguaiana na 4ª região com seu Ivoné Couto aqui, com o jinete. Então, desde sempre eu tive uma convivência com o cavalo até hoje e tenho até agora. Então, rodeio nenhum vai aceitar que alguém corte um cavalo, a não ser aquele cara maldoso que vai com espora travada, que ele não é do meio gaúcho, ele não é um cara gaúcho. Porque o gaúcho mesmo, ele não maltrata o cavalo, aquilo ali é uma brincadeira para ele, que ele é uma diversão, é uma luta entre o homem e o cavalo, entendeu? Então, pessoas que cortam o cavalo, que fazem, dão pau, qualquer tipo de maldade para um animal, esses não são gaúchos. E já tive presente com aquele rapaz lá, o Rafael Pinto, quando guri pequeno. Ele foi, desde pequeno, foi criado no meio da tradição gaúcha. Então ele sabe como é que funciona o troço. Ele sabe que a gente não maltrata animal, não é por culpa de um ou outro que faz maldade para um bicho que a gente pode ser responsabilizado. Então, todo cara que é gaúcho, creio que todos que estão aqui são gaúchos e eles entendem disso. Então, eu queria dizer que o cara gaúcho mesmo, ele não maltrata animais, não maltrata ninguém. E essa república rio-grandense, ela foi feita a cavalo. Entendeu? E, então, isso é um troço que orgulha muita gente. E os filhos da gente foram criados dessa maneira e eles são uns homens. São os caras direitos, são os caras que vão pelo bem-estar, tudo, né? E o respeito, isso aí sempre fez parte desse meio, entendeu? E é isso aí, é isso que eu tenho para dizer.
Alguém mais? Pede a palavra. Mano Gaza é o relator do projeto. Concedo a palavra, Mano.
Boa noite a todos. Cumprimento ao presidente na comissão, na condução desse trabalho, o presidente Luiz Fernando. Cumprimentando ele, cumprimento os integrantes da mesa. Primeiramente, boa noite plenário a todos que se dispuseram tirar um tempo da sua tarde, da sua noite, para estar aqui presente e presenciando essa audiência pública. Eu, enquanto o relator desse projeto, desse PL11, dado a mim pela Comissão de Justiça e Redação, venho me manifestar a respeito deste projeto. E também deixar bem claro a todos os presentes que nenhum vereador desta casa, nenhum integrante desta comissão a qual faço parte, que é a Justiça e Redação, eu, enquanto relator, somos contrário a esse PL, em maneira nenhuma. Até porque este PL, ele trata num quesito muito importante, que é o reconhecimento da atividade campeiras tradicionalista, como é falado no projeto, como patrimônio histórico. Então, neste momento que eu venho falar para vocês que não existe nada que venha ligar este projeto com o fato que aconteceu no torneio de laço, no Lanço Pinto. Não existe nada. Esse projeto trata do reconhecimento desta atividade que vocês exercem. E que esta casa, em momento nenhum, que este vereador, em momento nenhum, como relator, é contrário a este PL do vereador Luiz Fernando. Este PL é totalmente favorável, ele é totalmente legal dentro da lei federal, dentro da lei estadual, e também vai ser reconhecido como lei municipal após a aprovação disso. Então, eu faço um pedido para vocês, que todos que têm a oportunidade da fala, use a sua fala para tornar conhecido ainda mais essas atividades que vocês estão realizando no tiro de laço, no rodeio e tal, que muitos não conhecem. Eu mesmo sou uruguaiense da casca, nasci aqui com 43 anos, confesso para vocês que eu sou um gaúcho, mas eu não sei andar nem a cavalo, não sei, mas dentro desse PL aqui, desse projeto do vereador Luiz Fernando, não tem por que não passar, não tem como não reconhecer vocês, a atividade de vocês. É só isso que eu quero contribuir para vocês, tá? Enquanto relator do projeto, enquanto vereador, enquanto legislador, que esse projeto está conforme a lei manda. Então, não existe maneira de ser reprovado o reconhecimento que é digno de honra de todos vocês. É como falo, a gauchada que movimenta o desfile do 20 de setembro abrilhanta a nossa cidade com atividade. Então, é mérito de vocês. Esse reconhecimento vai ser reconhecido para essa casa, não tem problema. Então, que vocês usem do espaço para poder falar desses brilhantes eventos que vocês realizam em nossa cidade de Uruguaiana. Muito obrigado.
Passo a palavra ao secretário adjunto de Cultura, Ricardo.
Sim. Excelentíssimo senhor vereador Luiz Fernando, presidente dessa audiência, demais vereadores, vereador Cuco, que gentilmente cedeu o seu lugar, muito obrigado. Vereadora Lilian, vereadora Estela Luzardo, Márcia Fumagalli, vereador Mano Gás, secretário Celso, muito boa noite, demais representantes das entidades, população, servidores da casa. Aqui, como representante da Secretaria da Cultura, como secretário adjunto, haja vista que o nosso secretário encontra-se em agenda fora do município. Eu venho trazer a visão da Secretaria da Cultura, que é favorável, com alguns detalhezinhos que eu vou explicar. Por quê? O que é a cultura é o que forma a identidade de um povo. Um povo sem cultura, sem identidade própria, que não conhece a sua história, está fadado a ser colonizado culturalmente. E o cavalo faz parte da nossa cultura, principalmente o cavalo que hoje é conhecido como o cavalo crioulo. Vários outros fazem parte do esporte e do trabalho, mas principalmente o crioulo. O que é esse cavalo? É um cavalo que há 500 anos atrás chegou na América, trazido da Ibéria por espanhóis, portugueses, e esse cavalo, naquela época não tinha cerca, ele ganhou a liberdade.
e sofreu uma seleção natural. O cavalo ibérico é um cavalo enorme, de cocheira, que precisava de muita comida. O crioulo, ao longo de 500 anos, ele sofreu uma seleção pelos rigores do verão e do inverno, pela falta de comida, tinha que comer pasto seco na jada, pasto seco na seca, sobreviver aos predadores naturais e humanos. O aborígene da América, o que a gente chama de índio, comia carne de cavalo também. Ou seja, ele se tornou um cavalo rústico, pequeno, rápido, ágil e muito vivo. A Associação de Criadores de Cavalos Crioulos é de 1933-35. Ao longo dos anos, o livro era aberto. Eu me lembro, nas instâncias, início dos anos 70, 1970, os técnicos da associação chegavam nas instâncias e os proprietários diziam: olha, aquele lá, quem sabe, pode entrar para a raça, para o livro aberto, o Colares, né, que se chamava o livro, chama até hoje, hoje é livro fechado, o que é crioulo é, o que não é, não é. Dizia: sim, vamos ver. Aí se fazia a seleção, duas seleções, seleção do fenótipo, ou seja, a morfologia, e a seleção funcional. A seleção da morfologia, pela visão, se tinha uma noção que o cavalo teria aquela função. Que função era essa? Função do trabalho e a função da guerra, que ao longo de 400 e poucos anos foi exercida. Graças a Deus, hoje a guerra foi substituída pelo esporte, pelo qual se trata o projeto. Aí o técnico olhava: bom, vamos ver, esse cavalo tem 1,5 m? Alguns exemplos, tem, mínimo 1,5 m, tem boa caixa torácica? Tem, que representa boa capacidade cardiovascular para trabalhar o dia inteiro, desencilhar, largar campo afora e no outro dia, às 5 da manhã, ele está pronto para encilhar. Cavalo dócil, muito tu chama na cerca, ele vem. É, a cabeça tinha que ser uma cabeça mais plana, o chanfro plano não podia ser côncava, que é a característica do cavalo árabe, que é menos rústico e não tem tanta docilidade. É, olhos vivos, o pescoço não podia ser pesado, invertido, porque desequilibra o cavalo, ele não consegue mudar a direção tão rápido no galope, não consegue fazer a volta na pata. O lombo tinha que ser forte, mostrando boa musculatura. Os machinhos, que é aquela parte posterior acima do casco, não podia ser peludo, porque é característico da raça de tiro, de tração, por exemplo, do Percheron, que é o cavalo grande, precisa de muita comida, não sofreu a seleção. Cola em pé não podia, do cavalo árabe, o cavalo crioulo tem que ter inserção baixa. As ancas não podiam ser divididas, que é característica do cavalo ibérico, não sofreu a seleção natural. Enfim, vários aspectos morfológicos que davam a noção da função do cavalo. Qual foi a seleção da função? Nas instâncias, no trabalho. E até 1930, 32, na guerra também. O Uruguaiana passou por isso em 30, 32, 23, 24, 93. Essa seleção, no final dos anos 1960, início dos 70, começaram as festas campeiras. Uruguaiana, Bagé, Jaguarão, Pelotas, eu me lembro de várias. E a festa campeira começou a trazer a lida do campo e ajudou a aprimorar essa seleção. O tiro de laço, a prova de mangueira, que é a apartação, o rodeio, que nada mais é apartação campo afora, tem que ter mais boca e mais pata. A paleteada, que curiosamente não é brasileira, ela veio da Argentina, nós não tínhamos paleteada. Tínhamos colhada, que é diferente da vaquejada. A colhada hoje já não se usa por questões de maus tratos, já não se usa a colhada. O que é a colhada? É derrubar o animal pela cola, para fazer o trato sanitário, campo afora, sem laço, diferente da vaquejada. É, prova de mangueira, já falei, prova dos tonéis, que é uma prova de adestramento. Você vê a velocidade e a doma, a boca no freio. É, mais tarde veio o freio de ouro, por exemplo, os fardos veio da prova dos tonéis. A esbarrada, o atropelo, a esbarrada e volta na praça, na pata, veio da prova dos tonéis. Chama hoje a correria do Baiar, inventada pelo coronel Baiar Bretanha Jacques de Jaguarão. É, a prova da mangueira segue a mesma. Enfim, todas essas provas do freio de ouro, vieram das festas campeiras, que vieram do campo, da tradição, que na Secretaria da Cultura nós chamamos história, cultura, identidade de um povo. Eu comentei com algumas pequenas ressalvas que eu gostaria de comentar, já que nós estamos tratando de um projeto de lei que reconhece como cultura de uruguaiana e gaúcha, apesar de existir uma lei federal que reconhece todas as provas como patrimônio cultural brasileiro. Por exemplo, montarias gineteadas, perfeito, provas de laço, perfeito, apartação, perfeito. Bulldog. Até onde eu sei, o bulldog é uma prova norte-americana, do Texas ou do Novo México, que o ginete, o cavaleiro, galopa ao lado, se atira em cima e derruba a unha. Até onde eu sei é isso, ela não é brasileira. Prova dos tambores, prova de rédeas, é um adestramento perfeito, seja pela doma tradicional, doma racional, ou a tropilha, que é uma prova que quase já não existe mais no Rio Grande do Sul, mas tem muito na Argentina e no Uruguai, é lindíssima, recomendo. Se puderem ver, tem as tropilhas de Palermo, exposição do Prado, em Maria José, em Córdoba, é bárbaro. Jesus Maria, é bárbaro a tropilha. Prova dos tambores, paleteadas, já comentei. Provas típicas, perfeito, apartação, trabalho legado, mangueira, laço. O enduro eu não tenho certeza, eu recomendo uma pesquisa um pouco melhor, quem sabe no MTG, no Sindicato Rural, Associação de Cavalos Crioulos. Eu tenho a impressão que é uma prova paulista, com origem na Inglaterra, que é o cross horse. Tenho a impressão. A marcha é uma curiosidade, é a prova mais dura que existe, que eu conheço, no cavalo crioulo e em todas as outras. Ela é feita no Uruguai, e o pessoal de Jaguarão Livramento usa muito a marcha. Para ter uma ideia, a marcha são 7 dias de marcha, percorrem quase 700 quilômetros. Só fica o que é rústico. O resto, corta da boca, cede o lombo, não aguenta. Corridas, sim, cancha reta. Perfeito. As camperiadas. A vaquejada, aqui tem uma coisa interessante. A vaquejada, se eu não me engano, é no Nordeste, no sertão do sertão de Minas Gerais. Eles caçam a cola do animal, passam pelo estribo e derrubam. Ao exemplo lá dos mexicanos, do guaço, gaúcho mexicano guaço. Tem uma pequena diferença. É aconselhável uma pesquisa um pouco maior. E o polo? O polo nasceu na região hoje entre Índia, Paquistão e Afeganistão, onde os jogadores jogavam com a cabeça dos inimigos vencidos. É uma prova ancestral. Mais tarde, na colonização inglesa na Índia e no Paquistão, o exército inglês se deu conta que poderia adestrar a cavalaria ligeira, não a cavalaria pesada, a cavalaria ligeira, com o polo. Instituiu o polo em todo o império. Se os senhores tiverem atenção observando o jogo de polo, observem que o movimento do taco é idêntico ao movimento do sabre. E veio para a América do Sul, Argentina, Uruguai, nem se fala, o bom como se joga um polo, São Paulo também. Uruguaiana tem times famosos como Três Fronteiras, tem 50 anos o time, está na segunda, terceira geração. Para equestres, não tem nem o que comentar, óbvio que sim. Enfim, essa é a visão que a Secretaria de Cultura traz, amplamente a favor, com apenas esses pequenos detalhes, e comentando novamente que, sem conhecer a história, sem ter bem clara a nossa cultura, não existe identidade uruguaianense, gaúcha ou identidade brasileira, o que é um dos grandes males que nós temos hoje em dia. Senhor presidente, é o que eu tinha para trazer, agradeço pelo espaço. E estamos ali, doutor da praça, sempre à disposição. Muito obrigado.
Ressaltando que A lista, para quem quiser falar, já está passando, está com o Márcio lá no fundo. Quem quiser falar pode se inscrever. Bom, pessoal, antes de... Alguém mais da mesa? Vereador Cuco? Vereadora Estela, então. Não, não, claro, Estela.
Boa noite, presidente. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, plateia. Boa noite, meus colegas, nossos colegas, autoridades aqui, representantes dos CTG, da 4ª Região, representantes dos nossos tradicionalistas, dos nossos centros tradicionalistas. Bom, a minha vida inteira vivi no campo, reconheço a importância, tudo aquilo que o... Depois da aula que o nosso adjunto secretário de Cultura, Caco, nos relata aqui, temos muito pouco a falar. Né? Muito pouco a falar, logicamente, sou presidente, por sorte, sou presidente da CCJ, dessa comissão que o vereador apresenta o projeto de lei. Então, destinei a relatoria para o nosso vereador Mano Gás, né, e com sabedoria ele vai fazer um bom parecer e nós vamos aprovar, sim. Logicamente, sabemos que a evolução, como contou o nosso secretário, nosso adjunto secretário de Cultura, a evolução da raça crioula, ela veio no decorrer dos anos. Né? E, logicamente, que evoluiu o homem também no trato com os animais do campo, o manejo. Né? E, por isso, graças aos nossos protetores dos animais, eles têm também muita importância nessa evolução. Então, quero aqui também agradecer a presença dessas pessoas que se importam com o bem-estar dos nossos cavalos, do nosso gado, de todos esses animais que são utilizados no esporte equestre. Então, boa noite a vocês e tenho certeza que esse projeto vai passar aqui na Câmara. Obrigada.
Obrigado, vereador Estela. Agora, o vereador Cuco.
Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, presidente Luiz Fernando, boa noite aos colegas, boa noite à vereadora Lilian, Estela, Mano, Márcia, todos os integrantes da mesa aí, a gauchada que também está lá fora, nós escutando aí, dá um grito aí para escutar aí, e a nossa plateia aí. É uma suma de muita importância essa nossa pauta, se, importante se fosse todos os projetos nossos discutidos dessa maneira. Olha aí, ó, exatamente isso aí. Concordaram, estamos escutando. É uma pauta muito importante para a nossa sociedade, para a nossa cultura. Mas, primeiro aqui, parabenizar nosso adjunto pela nossa aula de cultura que teve. Meus parabéns. Hoje a gente saiu, eu particularmente saí com o coração, aprendi muito hoje. E pode ter certeza, quando o vereador Luiz Fernando Bright apresentou o projeto junto nós, dentro das comissões, porque ela passa por várias comissões dentro ali, da parte legislatória. E sempre fomos parceiros, e sempre fomos parceiros da nossa cultura. Isso faz parte da nossa tradição. Então, falando disso, vamos aproveitar também aqui, parabenizar, que foi um dos apoiadores, junto com o prefeito Rony, ex-prefeito, a nossa turma da 4ª Região, que foi a Santa Cruz, agora chegou, fez uma excelente participação também. Nós estávamos juntos, conseguimos. Eu também agradecer a Planalto, que também foi uma da parceira, para também a nossa 4ª Região, para ir junto. Então, para discutir esse assunto, para nós trabalharmos junto, acho que a cultura faz parte da nossa sociedade. E nós estamos aqui para defender e trabalhar sempre para eles. Então, pode ter certeza que esse é um projeto de bem-estar, um bom projeto para a nossa cultura e para nossas camperadas, onde a gente fala, lá tem famílias. Sempre digo para os guris, às vezes eu falo com o Alexandre, com o Serdão, eu vejo, tu vê famílias, tu vê crianças, tu vê filhos, tu vê... Isso que é grande importância, além da nossa cultura, da nossa tradição, nós temos com nossas famílias. Quando a gente vai para camperar, quando a gente vai para as campeiras, a gente leva a nossa família, vamos com barraca, levam com tudo. Isso é importante, isso que a gente está trazendo, e às vezes eu quero dizer assim, que às vezes a gente acaba de falar isso, que a nossa cultura, e a gente está perdendo, digo mesmo. O celular não, lá eles estão brincando, estão com cavalo, estão aprendendo e criando culturas. Isso é a grande importância de nossa, sei lá. Então pode ter certeza que pode contar conosco, eu, falo como líder do governo dentro dessa casa. Então a gente trabalha junto com esta casa, que a gente possa ser, sim, representado, e pode ter certeza que a gente vai estar junto com esse projeto. Muito boa noite, um abraço e uma boa noite, gauchada!
Muito obrigado, vereador Cuco. Agora passo a palavra ao patrão Ricardo...
Desculpe, vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, uma boa noite. Boa noite às demais autoridades, autoridades na mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também a todo o público que nos acompanha através das redes sociais. E, inicialmente, parabenizo o vereador Luiz Fernando Bright pela proposição do projeto de lei número 11, de 2025. Se vê que, além da preocupação e dessa vontade de querer esse reconhecimento para essas manifestações e expressões da cultura gaúcha, também se preocupou com o bem-estar animal. E aqui eu trato especificamente sobre o trato com os animais, porque todos sabem que é uma bandeira minha e do nosso gabinete. E fiquei muito feliz com as falas das autoridades que me antecederam, quando mencionam o quanto os animais são bem tratados, são bem cuidados. E cuidar dos nossos animais, da saúde, da integridade física deles, do bem-estar deles, não é um querer, é uma obrigação legal, imposta por lei. Animais são seres sencientes, têm direitos, direitos positivados na lei brasileira. Né, além do bom senso, né, que nós temos que ter. Tanto é assim que o nosso gabinete tem uma médica veterinária, que nos orienta e que nos ensina. Né, e quando a gente tem dúvida, a gente recorre a ela para questões que os médicos veterinários, com certeza, têm mais conhecimento do que nós para nos orientarmos. E o Uruguai tem uma legislação muito forte. Temos a Lei 4.097 de 2012, do nosso ex-vereador, ex-prefeito Rony Mello, gratidão pela lei, que proíbe no município de Uruguaiana os maus-tratos. Também temos lei federal, que proíbe os maus-tratos aos animais. Então, é isso que nós queremos. E não podemos confundir proteger os animais, lutar pelo direito deles, para que eles sejam respeitados, contra algumas atividades, como foi veiculado. O fato de proteger os animais, de lutar pelos direitos deles, e aqui vocês todos se somam a nós, porque de todas as falas que eu escutei aqui, todas mencionaram o quanto o tradicionalismo, os peões, os tradicionalistas, o pessoal dos rodeios, cuidam dos seus animais. Tratam bem. Inclusive, lei federal determina que tem que ter médico veterinário nos rodeios. É uma determinação justamente para que os animais estejam com energia, estejam bem cuidados, porque animal sadio, ele rende muito mais, com certeza. E eu quero só evidenciar o parágrafo único do artigo 3º, B, do projeto de lei do vereador Luiz Fernando Bright, que ele menciona justamente que determina que os regulamentos para rodeios e laço e modalidades esportivas cumpram as determinações nas leis de proteção e bem-estar animal. Então, lhe parabenizo por esse parágrafo único do artigo 3º-B, vereador, que se preocupou também com os animais. É notório que os rodeios, as expressões artísticas, esportivas, fazem parte de todo um conjunto da nossa tradição. E essa tradição gaúcha, ela é uma ligação, é um elo que nos une com os nossos antepassados. E não é porque envolve animais que nós seremos contra, como foi falado por aí. Mas eu não vou trazer essas questões à tona. Mas nós lutamos é pelo bem-estar dos animais, para que eles sejam tratados com respeito, com amor. E isso o gaúcho faz. E tanto é verdade que foi falado por todas as autoridades que me antecederam. Então, eu parabenizo, tenho muito orgulho de ser uruguaianense, muito orgulho de ser gaúcha, e muito orgulho quando eu visto aquela pilcha, aquela saia, aquela roupa de prenda, eu me sinto realizada. Criei meus filhos no CTG, minha filha foi primeira prenda, Então, é um orgulho para mim muito grande. E esse momento aqui, essa noite, é muito especial para mim. Muito especial, porque valoriza a nossa cultura, valoriza quem somos, valoriza os nossos antepassados que construíram esse Estado, que construíram essa campanha, essa fronteira oeste, esta uruguaiana, que são tão amados e tão queridos para nós. E quando a gente valoriza isso, valoriza a nossa história, valoriza o que foi construído pelos nossos antepassados e tratamos com respeito e admiração, isso é grandioso. Isso é mostrar para os nossos filhos quem somos, valorizar a nossa história. Em nenhum momento, eu fui contra rodeio ou contra alguma atividade. Nós somos contra maus tratos, porque maus tratos é crime. Maus tratos aos animais é crime. E nós somos contra. E Uruguaiana, graças a Deus, tem uma rede de proteção muito atuante. Nós temos uma patrulha ambiental atuante. Nós temos uma delegacia amiga dos animais na Polícia Civil. Nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, que lutam incansavelmente para combater os maus tratos. E como disse a autoridade, quem é gaúcho, quem é da lida, não maltrata, porque o cavalo é amigo. O cavalo, as vacas, as ovelhas, eu também sou criadora. Eu também crio. Cavalos, vacas e ovelhas na minha propriedade, e eu respeito muito. Então, esse momento aqui é muito especial. Eu já li o PL, parabenizo novamente o vereador Luiz Fernando Braide pela sua iniciativa. Merecem, sim, esse reconhecimento, todo esse conjunto de manifestações culturais do nosso município, do nosso estado, da nossa campanha, da nossa fronteira oeste, merece, sim. Nós estaremos juntos nessa luta, mas aqui fica o meu registro que onde houver maus tratos, será combatido. Os crimes de maus tratos contra os animais serão combatidos. Aonde acontecer, estaremos atentos para que isso não aconteça. E se acontecer, as pessoas sejam responsabilizadas, porque nem nós e nem vocês todos da cultura gaúcha, do tradicionalismo, querem cometer crimes contra os animais. Querem ir contra os nossos amigos, como foi falado aqui. Né? Então, parabéns a todos que fazem parte dessa linda cultura. O nosso orgulho está no coração. A gente está junto, somos gaúchos. Eu sou gaúcha, sou uruguaianense. E nós estaremos sempre à disposição. Sempre à disposição que precisarem de nós, principalmente para lutar pela vida. Porque toda vida importa. A nossa vida e a vida dos animais também importa. Nós seremos parceiros e estamos juntos. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia. Agora eu passo ao patrão Ricardo Lima, do Piquete Novo Rumo.
Boa noite, senhor vereador Luiz Fernando, por ter feito o convite. A dona vereadora também, né? Estela Sardo, por estar presente aqui. E toda a gauchada que atendeu o convite pessoalmente nas redes sociais estão aí junto nesse projeto de lei para que não termine nossas tradições, nossos eventos, que hoje em Uruguaiana, nessa parte de evento campeiro, são poucos. Né, são poucos rodeios que se tem. Inclusive teve época aí que passava um ano não tinha nem uma festa campeira. Tenho saudade do tempo lá do Sinelo, seu Ivan, né? Quando tinha festa campeira internacional, que o Mica Lopes estava começando, né, a gindechar, treinando para ir para Jesus e Maria, né? Então, oi? Retorna esse ano, valeu. Então, é um ponto positivo para todos nós. Então, a gente fica muito contente em estar junto com vocês, apoiando esse projeto de lei. Como disse o adjunto secretário de Cultura, ali, algumas observações, né, que tem que fazer, mas os demais, eu acredito que todos nós sairemos daqui hoje contente, né, com esse projeto aí que o senhor FEM, juntamente com os demais vereadores que estão apresentando para nós hoje. E dizer que alguns anos atrás, né, quando além de ser patrão do Piquete Novo Rumo, tinha um campinho na frente de casa lá, e volta e meia saía a festinha campeira. E tem saudade, tem muitos que estão aí hoje, tem saudade daquelas provas do laço, a vaca parada, né, prova de tonel, de todas as modalidades, desde o pequenininho até o adulto, né, seu Jair? Correu tonel, né, uma prova de rédea. Então, a gente hoje tem saudade de muitas coisas. E a gente espera com esse projeto de lei aí, nós, gauchada, a gente ganha um incentivo para a gente continuar fazendo, né, porque hoje são poucos promotores de evento que têm coragem de fazer um evento, porque é muita cobrança, né, lei, cada dia que passa tem mais leis. E fica mais difícil, principalmente para os piquetes. Aqui eu vou falar dos piquetes, de buscar recurso. Antigamente eles saíam atrás de patrocínio, né, os patrões das entidades davam um troféu, davam uma bombacha, as correarias não ajudavam. Hoje está muito difícil. A gente tem que pagar veterinário, a gente tem que pagar para o pessoal que trabalha. Então, assim, ó, está bem difícil. A gente parabeniza a todos aí, o Rafael Pinto aí que voltou com o rodeio lá, com a Valéria, né, faz dois por ano, a gente sempre está lá. Ali também tem o Magre, tem o Valenciano, né, não sei se tem mais algum outro promotor de festa campeira aí. Ah, o Flávio, né, do Piquete Lorival. Então, o Alex lá da Barra também, né, o Belles, o Kiko Belles ali da Três Marias, o Zé Cabrites. Né? Então a gente dá os parabéns para vocês, que vocês ainda podem, né, promover alguma coisa boa para a gente poder levar. Hoje os meus filhos já não levam mais. Hoje eu levo minhas netas para fazer uma prova de rédea, uma prova de tonel, ou pelo menos andar a cavalo junto com o vô. Eu sou muito de participar das cavalgadas. Das cavalgadas eu participo desde 1999. Se tiver uma cavalgada, pode contar que eu estou lá. Se não der para ir a cavalo, eu vou de apoio. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, me manifestando, e parabenizar o senhor e toda a bancada de vereadores. Meus parabéns.
Muito obrigado, senhor Ricardo. Agora passo a palavra à vereadora Lilian Cuti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos patrões, aos colegas vereadores, ao público em geral. Fiquei muito feliz, secretário, pela aula. A gente sempre aprende, né? Eu acredito que, pegando o gancho da fala do patrão, eu vejo como ele está dizendo da dificuldade, né, que está se tornando cada vez pior. Ele acha, né, que está cada vez, né, se dificultando mais. Eu acredito que regras são para ser cumpridas e vocês cumprem as regras. Então, nenhum de nós, vereadores, jamais vamos deixar de parabenizar ou de engrandecer a nossa cultura gaúcha. Parabéns ao vereador Bright por esse PL maravilhoso. Eu sou fã da nossa cultura, adoro a cultura gaúcha. E digo mais, se está dentro das regras, se está uma coisa certa, não tenho porquê de nenhum de nós darmos contra. Pelo contrário, nós vamos apoiar sempre. Nós não podemos deixar morrer nossa tradição. Chega um pouco de mimimi, como dizem, né? Mas, claro, eu não estou falando mal das regras. Pelo contrário, é que tem muitas coisas que às vezes acontecem que as pessoas exageram, né? Mas eu acredito que, estando dentro de todas as regras, não tem o porquê. Porque eu acredito que, enquanto houver um gaúcho, e quando houver um cavalo, a nossa tradição não vai morrer. Não podemos deixar morrer. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe.
Quero fazer o registro da presença da vereadora Manuela Couto e passo a palavra ao secretário do Meio Ambiente, Celso Duarte.
Boa noite, vereador Bright, autor deste projeto de lei número 11. Dando boa noite também a todos os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. integrantes ou não da Comissão de Constituição e Justiça, onde está tramitando o projeto, parabenizando a organização dessa audiência pública e a participação de todos aqui dentro e também do lado de fora, muitos de a cavalo, exercendo a democracia no melhor estilo gaúcho. Aqui hoje, representando também o nosso prefeito Carlos Delgado, assim como o colega secretário adjunto da Cultura, o Ricardo, que deu uma aula sobre a história das diversas raças até a formação da nossa, do nosso conhecido cavalo crioulo. Na missão, eu vim aqui hoje como... eu vi que tinha audiência pública pelas redes sociais e fiz questão de participar. Porque a gente sabe que aconteceu em janeiro um episódio que eu creio tenha sido até o estopim para que o seu projeto de lei viesse a ser elaborado de maneira tão rápida, que foi foram denúncias até que chegaram até nós na Secretaria do Meio Ambiente. E aqui hoje gostaria de agradecer a presença do meu secretário adjunto, Michael Goulart, muitos anos secretário também, e a fiscal ambiental Helena Brock, que inclusive foi a fiscal que esteve presente no rodeio. Né? Deixando bem claro que nós, como órgão fiscalizador, temos a obrigação, a partir do momento que somos provocados, de ir fiscalizar. Embora tenhamos o respeito por todas as entidades, todos os praticantes e apaixonados pelas provas campeiras, infelizmente sabemos que às vezes excessos podem ser cometidos, infelizmente. E devemos estar atentos a isso. Quando chega uma denúncia, temos que ir averiguar. E foi isso que aconteceu lá no mês de janeiro. Nossa equipe esteve no local e orientou os organizadores, né? Rafael, o organizador está lá. Eu me lembro de ter recebido ligações enquanto eu estava almoçando na sexta-feira, naqueles dias de calor extremo, de 40 graus, me relatando que estavam ocorrendo as provas campeiras naquele horário, de 14h, sendo que temos também um decreto, ao mesmo tempo, que serve como um parâmetro, né, que proíbe o trânsito de veículos de tração animal e que os veículos estejam com os animais atrelados nesse horário, das 11 da manhã às 5 da tarde. Isso é só um parâmetro, claro, uma coisa é uma prova campeira e outra coisa é uma carroça, como elas são popularmente conhecidas. Então, a nossa equipe foi sendo acionada ao longo do dia, algumas denúncias, e se deslocou até a prova e fez orientações aos organizadores. Chegando lá, viu que tinha água disponível, sombra disponível, médica veterinária acompanhando o trabalho, e por isso que o evento continuou. A equipe foi na sexta-feira, no final da tarde, e o evento continuou ao longo do fim de semana. Então, creio eu que é esse momento, e como o nosso líder do governo, o vereador Cuco, ressaltou, quem dera todos os momentos no nosso legislativo fossem assim, com o plenário lotado, e a participação da comunidade presente, interessada, unida por uma causa. E creio que também aqui os representantes da causa do bem-estar animal. Registro aqui a presença do nosso secretário de esportes, o Toninho, que também é parte relevante nesse projeto, que trata de esporte, esporte equestre. Então, fazendo uma avaliação do projeto de lei, parabenizando o vereador Luiz Fernando, que traz a regulamentação para o âmbito municipal, e como secretário municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, eu só ressalto que no parágrafo único, e aí fica do entendimento dos nobres vereadores e vereadoras, se houver o interesse da parte de vocês, inclusive a nossa equipe está à disposição para alguma análise mais técnica ao longo da apreciação do projeto, se há algum interesse de se especificar algo a mais sobre o que seriam essas regras do bem-estar animal. Por quê? Porque a Lei 15.008, recentemente sancionada pelo Presidente da República em outubro do ano passado, que pelo texto da lei claramente é uma evolução da nossa lei estadual, lá na última modificação de 2006, a lei ela já é bem específica, sobre o que pode e o que não pode. Então a lei já é federal, no âmbito estadual e municipal, por consequência, a gente só poderia ser mais restritivo. Algo que todo mundo ficou sabendo ali nos tempos de pandemia, né? Quando a gente via que em âmbito estadual e municipal só se pode restringir mais, não se pode abrir, para falar um termo bem popular, algo que já está previsto na lei federal. Então a lei federal vale a pena todos vocês darem uma lida, ela é bem objetiva. A lei 15.008, de 17 de outubro de 2024, ela fala ali, e especificamente tratando do rodeio crioulo, que também já é uma evolução de leis anteriores, que tratavam das provas com outros termos, né? As provas como laço e tal. Então, ali, o regramento ele já está, na nossa opinião, bem delimitado. Se houver um interesse, creio que aí é o ponto, né, de haver alguma especificação, talvez pelas características locais do nosso calor extremo nos meses de verão, o tempo muito seco também que a gente tem como característica aqui na fronteira oeste. Se houver algo nesse sentido, estamos aí à disposição também para colaborar na elaboração do projeto. Parabenizando mais uma vez o vereador Bright pela proposição. E deixando bem claro que nós também, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal, tenho certeza que a Secretaria de Esportes, Secretaria de Cultura e o Executivo Municipal como um todo, liderado pelo nosso prefeito Carlos Delgado e nosso vice Dr. Telson, somos parceiros de eventos responsáveis e que tragam desenvolvimento também, não só cultural, histórico, mas também econômico para a nossa terra. Muito obrigado.
Quero registrar a presença do secretário já falado pelo Celso, secretário Celso, secretário Toninho, secretário de Esporte. Muito obrigado pela presença. Secretário, eu vou fazer uma breve explanação antes de passar a palavra para os inscritos, né? Quem se inscreveu. É sobre isso, esse fato, que a gente fez um projeto de lei balizado tanto pela lei federal quanto também trazendo alguns pontos da lei estadual e primando pelo bem-estar animal, né? Deixa bem claro ali que a gente também tem um olhar. Já foi falado sabiamente por todos, né, da importância do cavalo para o homem gaúcho, né? O que aconteceu, secretário? O senhor é o titular da pasta e nesse fato ocorrido, né, lá no local do Rafael, acredito eu que não tenha tido o bom senso, e eu acho que dá para corrigir. E a intenção... E a intenção nossa aqui, quando a gente faz que devemos discutir os regulamentos, a gente tem que discutir o regulamento com uma líder da causa animal, Márcia Fumagalli, com o senhor, com o esporte, com Marcelo Batista, que é um técnico, né? É um técnico que está sempre junto com o pessoal do rodeio. O que não pode haver são atropelos. Eu concordo com o senhor diz, olha, é um calor extremo, vamos ajustar. O ajuste tem que ser conversado. Nessa oportunidade, se passou por cima dessa lei que o senhor referiu agora, a 15.008, a lei federal de 2024, onde lá no seu artigo 7º, parágrafo 2º, ela nos diz que é proibido o uso de esporas pontiagudas ou nas arenas. Lá não diz que é proibido a espora. E se fez passar para o homem gaúcho, diga-se de passagem, uma vergonha tirar uma espora do garrão. Quando eu digo que é uma vergonha, porque as esporas de camperiada, as esporas para tocar uma prova de bagual de 21 dias, são esporas lisas, serrilhadas, elas não são pontiagudas. E lá, onde com todo respeito, a servidora Helena Brock, ela notificou o Rafael e a todo momento, ele foi coagido, inclusive, de ser preso. Ele é um homem de bem, mas ele não tinha conhecimento da legislação. E também essa audiência pública não é para nós entrarmos em choque, e sim a gente balizar. Balizar o regulamento entre todas as entidades que estão aqui. Para que não haja esses desvios da lei. A lei é clara. É proibido o uso de esporas pontiagudas ou nas arenas, que são as acampanadas, que furam. E que nenhum dono, vou falar mais da parte da gineteada, nenhum dono de cavalo, de tropilha, está aqui o Mica, vai querer que corte o seu cavalo, que machuque o seu cavalo. Que a prova mais extrema que a gente tem é a gineteada. Então eu peço o cuidado, a sensibilidade e o bom senso. Para que não... Assim, ó, é lamentável o que aconteceu e que a gente olhe para frente, para que não aconteça de novo. Como disse a vereadora Márcia, se existir excesso, tiver cavalo machucado, tem sim que combater. E, primeiramente, sempre procurar o responsável técnico, o veterinário. Lá tinha um veterinário responsável, que em momento algum, inclusive ela está presente, em momento algum foi procurado para dizer, olha, é assim, nós vamos ajustar, ajustes podem ter, mas extravagar, eu peço mais uma vez, encarecidamente, que se tenha bom senso, porque para nós foi uma vergonha todos os homens tirar a espora. E passou uma mensagem muito ruim para 20 cidades que participavam daquele rodeio. Um dos únicos que ainda estão se sustentando, porque os outros já acabaram. E agora, uma ótima notícia, seu Ivoné nos deu, o rodeio, a festa campeira do Sinuelo de Pago vai estar de volta. Muito obrigado. Passo a palavra aos inscritos que quiserem fazer uso da palavra. Podem... Podem passar na tribuna, quem se inscreveu e quiser falar, torna a dizer, pessoal, com cordialidade e respeito. Peço que registre o nome, a entidade, né, ou a tropilha que representa, e se atenha ao tempo de 3 minutos para que todos possam falar.
Boa noite a todos. Gostaria já de pedir desculpa por não ser muito bom com as palavras. Sou mais um homem de campo do que cordial. Uma boa noite a todos da mesa. Vou tocar num assunto da parte do rodeio, vou me identificar. Eu sou Luiz Pessano, sou natural de Uruguaiana, sou produtor rural, sou empresário da parte do transporte do ramo rural também, e sou proprietário de uma tropilha, que são cavalos, para quem não conhece, o pessoal da mesa, que eu já vi que um pouco são leigo da tradição e do rodeio, que não fazem parte, são cavalos que são usados para a parte da gineteada, onde o homem campeiro vai para montar e parar 8 segundos do cavalo para ter uma pontuação e ganhar uma premiação. Eu toco na parte do bem-estar animal, falando primeiramente da parte financeira que gera um rodeio. É muito grande o investimento que é feito para que seja realizado. É muito grande o investimento para ser feito o rodeio por tantos os participantes. A premiação que lhe é dada é muito pouco. Então, para que fique assim, ó, claro para o pessoal que não entende, que dificilmente nós vamos querer gerar custos negativos para nós mesmos. De machucar um cavalo, de cortar, ter um gasto com veterinário, ter um gasto com medicação, antes, pós e durante. Que todo mundo que vai lá participar, vai para que seja bem tratado o seu animal. Da parte prática que o secretário que salientou sobre horários de calor e verão, talvez de forma prática não tenha o conhecimento que o gado que corre no rodeio, ele não corre da manhã à noite. São lotes de gado que correm distintamente por um tempo, é 1 hora. Ele sofre mais 3 horas de descanso. Com água, alimentação, com tudo que se lhe é proporcionado. Também fica o convite para quem não tem o conhecimento da parte dos direitos animais, que nos convoque e vá lá passar um fim de semana com nós. O pessoal do rodeio não tem nada a esconder nem omitir. É um convite que eu, como pessoa e qualquer organizador, acredito que faça para vocês, que quem não tem o conhecimento vá participar do rodeio. Que vá lá conhecer. Vamos mostrar o gado que fique, pelo menos que se não tenha todo dia, que passe meio dia conosco. Para conhecer a função do rodeio na prática. Voltando ao assunto dos cavalos, eu mesmo eu tenho um investimento grande com eles, a alimentação durante todo o ano, parte de veterinário, exames pelo estado de sanidade ok para entrar no rodeio, tem medicação. E o aluguel que eu recebo por eles não dá 30% do valor anual que é investido. E sabe o que é isso? É o amor. É o amor pela tradição, é amor pelo cavalo, é amor pela nossa cultura. Eu vim a cavalo hoje, tá meus filhos, tá meu sobrinho, tá minha família, tá a mulher, tá todo mundo ali. Então, acredito que é mais fácil o pessoal levantar um burburinho de que aconteceu isso, tipo como denunciaram para ele, talvez nem tivesse no rodeio a pessoa, né? Mas que fosse lá participar, que todos que não têm conhecimento, que vão ter o conhecimento. Acredito que quem mesmo não gosta e vá se tornar algo do meio, que vá começar a gostar de participar. Tá bem? Eu deixo meu boa noite aqui. Muito obrigado.
Boa noite a toda a família reunida, a todos os amigos, hermanos riograndenses. Vengo del outro lado do rio, o rio que nos une, porque amistad verdadeira não tem fronteira. É bueno rescatar um poquito de história de estas duas ciudades que estão hermanadas. Uruguayana y Paso de los Libres nacieron en 1843 y gracias a la ayuda del general Bento González, el general Madariaga pudo liberar la ciudad. Así que es lindo esta historia que nos hermana en el tiempo. Me llamo Luis Alberto Samite, pertenezco a la Fundación Cultural Yayetopá de Paso de los Libres y a la Agrupación de Estudios Gauchescos de Ezeiza, única agrupación autorizada por el Consejo Escolar a entrar a los medios educativos, primarios, terciarios, compuesta por escritores, por jinetes, por plateros, por talabarteros, y que en Uruguayana ya vinieron a desfilar 3 veces en Farropilia y a hacer muestras de ponchos, participando en los centros tradicionalistas. El lazo de unión es la cultura gaucha de estos pueblos, de Argentina, de Uruguay y de Brasil. El caballo siempre me presentó amigos. Tengo 62 años. La primera vez que desfilé en Farropilia fue a los 12 años. Y tengo la suerte de integrar el piquete Martín Fierro, que hoy en día es una asociación cultural. Grandes amigos lo coseché en la tradición gaucha, en esas fiestas camperas donde nace justamente el famoso freno de oro. La cuna fue acá, Uruguayana, y hoy el freno de oro está en Europa. Y cuando el secretario de Cultura hizo los conceptos sobre el caballo, sobre el gran amigo y sobre sus aptitudes para los deportes, hablo de una ley que tenemos en nuestro país. Para todas las provincias argentinas, el deporte nacional por ley en nuestro país es el pato. Fue prohibido muchos años porque era un deporte de bárbaros. El gaucho que moría jugando al pato no iba a enterrarse en el cementerio, era excomulgado de la iglesia. El ingeniero Tito del Castillo Posse, en los años 50, reglamentó ese deporte. Y hoy en día se juega en todo el país y ahora está comenzando el Palermo, va a haber el campeonato internacional, vienen los franceses, vienen los americanos, y hace unos años atrás en Uruguayana se jugó, había un equipo que me recuerdo bien que se llamaba Garrapato, es el deporte de los gauchos por excelencia. En un verso de don Rafael Dobligado dice: mil gauchos vienen a la pampa y al pulpero solicitan el pato para jugar. Toda la cancha es ese territorio. Era un deporte de bárbaros porque valía todo, boleadora, lazo, se derrubaban los caballos y fue prohibido. Pero después un hombre inteligente, como Tito del Castillo Posse, hizo el reglamento, como los reglamentos que se están fundamentando acá, que es la defensa de la cultura, de la raíz de un pueblo, el pueblo, la patria riograndense, como yo la siento acá en el pecho, porque tengo abuelos brasileños, abuelos orientales y madre correntina. Entonces, este es mi mensaje, y que continúen unidos a través de la tradición gaucha, porque la tradición gaucha junta a la familia, como todos los amigos estuvieron diciendo. Se va el abuelo, va el padre, va los tíos a participar. Las pruebas donde participa, pa y filio, qué unión más verdadera a través del caballo y de la tradición gaucha. Un gran abrazo para todos ustedes, fuerza, continúen en paz y en armonía, que van a llegar a un buen consenso, que es lo más lindo, y seguir defendiendo las tradiciones. Muchas gracias.
Señor Henrique Neumann, MTG, Quarta Região.
Muito boa noite a todos, senhor vereador, autoridades aqui presentes, gauchada em geral. Eu venho aqui representando a nossa coordenadora Ilva Maria, e hoje estou como subcoordenador de Uruguaiana nas atividades ligadas ao movimento tradicionalista gaúcho. Eu quero iniciar minha fala da seguinte forma: não tirem do médico os seus aparelhos de trabalho, não tirem do professor, não tirem dos professores um quadro, e não tirem do gaúcho essas esporas. É uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho do homem do campo. Quando nós nos... gostaria de também colocar essa esplanada de que é muito boa a autoria desse projeto, que nós, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, apoiamos esse projeto. Nós apoiamos este projeto. Nós também queremos que talvez algumas pessoas aqui não saibam dos cuidados que nós temos antes de um evento. É feito um CAT das pistas, é feita uma vistoria das pistas, são veterinários, é um colegiado de profissionais antes da realização de um evento. E esses eventos, tudo sai da custa das pessoas que organizam os eventos, para pensar na melhor forma, né, de realizar esse evento. Estamos voltando agora de Santa Cruz do Sul, onde Uruguaiana foi representada, tem uma boa parte da gauchada aí, que estava em Santa Cruz, representando o município de Uruguaiana e representando as quatro cidades que compõem a quarta região tradicionalista. Então, estes rodeios que fomentam a nossa economia no estado, no país, dentro do município, quantos empregos lá no Alonso Pinto são gerados naqueles 4, 5 dias ali? São empregos que enchem a boca da cidadão de Uruguaiana, né, que às vezes precisa ter um biquinho, precisa estar lá, vamos lá que tem um emprego. Quantos campeiros trabalham com eles para a realização de um evento? Entendeu? Então, mais uma vez, quero lhe parabenizar, também quero lembrar ao vereador Anderson o apoio que nos deu durante o FECARS, né, para nós representarmos o município de Uruguaiana, em Santa Cruz do Sul, da onde trouxemos uma premiação inédita, o ginete do Lorival Dias de Freitas, terceiro lugar do estado de gineteada. Lembrando que lá também houve um caso em que teve o Magre, estava junto conosco lá também, um dos ginetes classificados na vistoria do animal. Ele perdeu a classificação porque riscou o animal, a espora travou, não estava travada, a espora travou, riscou o animal e foi desclassificado. A espora foi verificada e, por infelicidade do rapaz, ele acabou marcando o animal e foi desclassificado, para ver a seriedade que é levado às nossas provas, né? Então, o que eu tinha para expor é isso aí: não tirem do homem do campo a sua ferramenta, tá bem? Obrigado.
Passar a palavra aí para o Rafael Pinto.
Boa noite a todos que estão presentes. Meu nome é Rafael Pinto. Quero agradecer desde o início a presença de todos tradicionalistas que estão aqui, todos que estão a cavalo lá fora, que ouviram o chamado que a gente pediu para vir se fazer presente nessa audiência, e também ao vereador Luiz Fernando. Obrigado, Luiz Fernando. Que nem eu te disse, tu meteu o cavalo para a gauchada, às vezes faz falta. Vocês ficam debatendo aqui por várias coisas, faz falta um puxar uma brasa. Vamos ajudar a tradição. Às vezes a gente faz falta uma ajuda, entendeu, saudade? Então, tu pode ser que tu tenha sido o primeiro de muitos Eu acredito que todo mundo vai votar a favor no projeto do Luiz Fernando, que nem a gente está vendo falar, né? Vamos conseguir aprovar. Eu não vou entrar aqui em mérito do que aconteceu, que eu acho que não é o propósito da noite, né? Então, todo mundo já sabe o que houve, várias pessoas já deixaram essa manifestação, né? Então, o rodeio do CTL tem 26 anos. É um rodeio, eu vou falar sobre uma festa campeira do Uruguaiana, dentre todas as outras que promovem, né? Tem 26 anos, então tem homens que cresceram lá, imagina, e já estão com seus filhos, com seus netos lá participando. Então isso envolve a família, envolve o amor, é um sentimento que tem, né? Então o nosso rodeio é conhecido principalmente pela família, por isso que ele é forte, Luiz Fernando. Nosso rodeio é um dos maiores rodeios que tem dentro do estado do Rio Grande do Sul, e é daqui do Uruguaiana, e ele precisa ser reconhecido como tal. Ele é um dos, né? E quantos vêm de atrás aí buscando espaço para ficar cada vez mais forte? E eles estão pedindo oportunidade que vocês podem dar. Muitas vezes, que nem era muitos anos atrás, a prefeitura disponibilizava uma ambulância. Ajudava o rodeio, né? Às vezes não custa nada. Tem tantas ambulâncias, a prefeitura leva para um rodeio que é pequeno, que não tem condição de pagar aquela ambulância. Aquele final de semana é custoso, então é um olhar que tem que se ter com o homem do campo. Isso aí é o carnaval do campo. Você fala muito no carnaval aqui em Uruguaiana, né? Desculpa que está no carnaval, me veio a palavra. Tá? Me veio a palavra do carnaval assim. É o carnaval do homem do campo. Então lá eles pedem as férias que ele tem o ano inteiro, que ele trabalha de carteira assinada. Tu vai sair? Não. Eu vou deixar lá pro rodeio, lá do Alonso, me deixa minhas férias. Eu vou o ano inteiro programando aquilo ali, se organizando, como aquela festa campeira tradicional que tinha em Uruguaiana. É a identidade do gaúcho. Então é a família, tudo envolve o amor, envolve a família, né? Então eu agradeço desde já, Luiz Fernando, por essa mão aí, a todos os gaúchos que estão lá fora, eu agradeço de coração. E quero deixar um recado, se precisar, a gente vai voltar aqui de novo. Que agora a gente aprendeu, não é longe aqui a Câmara, não é longe, o povo gaúcho tem como buscar o seu direito. Claro que dentro da lei, pacífico, essa passeata que a gente fez aqui, tudo organizadinho, todos a cavalo, sem buchincho, sem nada, para não perder a razão, que a gente sempre diz no começo. Vamos buscar a nossa, aquilo que a gente está lutando pela tradição, mas tudo dentro da lei, tá? E que nem tu disse, falta um pouquinho de bom senso para a gente andar junto, né? Então não levar muito a sério, às vezes as pessoas não conhecem a nossa tradição, não conhecem o que está acontecendo, e às vezes para estragar tem bastante, mas para ajudar são bem pouquinhos, né? Então eu agradeço, é isso que eu queria falar.
Passo a palavra para o senhor Leandro Almeida.
Boa noite a todos, né? É um prazer estar na Câmara de Vereadores e pessoal do Uruguaiana, primeira vez, não sou nem acostumado a falar em público, mas acho que a situação era grave, no meu ponto de vista, tá? Uma situação bem grave, o que aconteceu, que está acontecendo com o nosso tradicionalismo, por isso que eu fiz questão de vir aqui e colocar a minha visão. Tá? Eu gostaria, ao Mano Gás, de lhe convidar para ir num rodeio, o senhor comer um churrasco, o senhor ter os seus filhos, sua família, a integração, a união, a junção dos amigos, tá? Os peões de campo, tá? É bem como o Rafael falou, o carnaval deles é esse. Rafael, tu não me deixa mentir, quantos peões de campo tiram as suas férias para ir no rodeio, para se preparar. Quantas cabanhazinhas na volta de Uruguaiana o pessoal vai treinar antes do rodeio. São centenas de pessoas, pelo amor. Mas, mano, me refiro a ti, desculpa usar como exemplo, antes de te convidar para ir para o rodeio, para te ver esse amor, eu gostaria que tu fosse numa instância, que tu lidasse com os animais, que tu acordasse às 5 da manhã. Com certeza não é para maltratar eles, porque tu tem amor a eles. Tu levanta às 5 da manhã para dar comida, para te sair para o campo, para te não pegar o sol quente e tentar aliviar o teu animal,
para te não judiar dos animais. Essas pessoas que estão aqui, ó, se vocês olharem para elas, muito tem a pele queimada do sol. Porque ficam no campo não por gostar de ficar no sol. Com certeza ninguém gosta de ficar no calor extremo. Com certeza ninguém gosta. Eles fazem isso por amor. Por amor aos animais, por amor à nossa tradição. Tá? Então, no momento que vocês entenderem isto, de um orgulho de um pai, de um orgulho de um pai no filho seguir esse ritmo, tá aí o Kiko, que não me deixa mentir, o Kiko tem um centro de rodeio aqui perto. Agora, essa semana, nós conversamos. Ele agarrou e me disse, cara, isso aqui eu não ganho nada. Eu simplesmente não ganho nada, tenho prejuízo. Como o Luiz Pessano falou, tem prejuízo. Mas sabe por que, que eu tenho isso? Por causa do meu filho. Olha a empolgação dele. Olha o amor que ele está tendo. Esse aqui é o ambiente que eu quero criar ele. Né? Esse ambiente é o que eu quero para ele. Eu não quero, eu poderia estar morando lá na cidade, né? no meio da vila, enfim, em qualquer bairro, mas eu quero que meu filho se crie nesse ambiente. Eu estou tendo um prejuízo que eu acredito que eu vá colher bastante depois. Então, me referindo à parte do rodeio do Rafael, que eu acho que é o que mais... que o pessoal tá todo aqui. Eu gostaria de pedir encarecidamente, como foi falado por vocês, que seja usado o bom senso. Tá? Que o bom senso prevaleça. Nós temos leis que dizem o que pode e o que não pode fazer. Mas nessas leis pode ser usado o bom senso. Né? No caso, vamos tratar especificamente do caso do rodeio do Rafael. Tá? Ele foi notificado numa sexta-feira, pelo excesso de calor. Rafael, eu gostaria que tu me confirmasse, Rafael. Tu teves outro... Ele faz rodeio em janeiro. Teves outros anos que já teve calor excessivo. O quanto desse ano? E eu gostaria que tu me confirmasse. Sem órgão do meio ambiente, nada. Foi parado o rodeio, não foi. Nos horários de calor excessivo. Foi parado o rodeio. Por quê? Os animais são dele. Ele gosta dos animais. Os animais estavam participando, estavam suando demais. Talvez um veterinário, com certeza, também tenha pedido para que o rodeio tivesse parado. Nós temos a consciência disso, nós não queremos machucar os animais. Eu sou trupilheiro, eu sou ginete e trupilheiro. Eu tenho cavalo de gineteada, né? Que para muitos entendedores acho que é o maior crime aquilo aí com os animais. Não, vocês estão muito enganados, aquilo ali é amor aos animais. Nessa parte aí eu digo, os meus cavalos são os cavalos mais bem tratados que existem e provo isso. E provo isso para vocês. Aquilo que nós fizemos não é maldade. Infelizmente, os animais têm aquele instinto, aquele esporte. É a mesma coisa. Agora, uma pessoa olhando de fora, pode dizer, estão maltratando. Eu faço a mesma comparação para uma pessoa que não entende nada de luta de jiu-jitsu. Vão dizer que as duas pessoas estão se maltratando ali, né? Com certeza vão dizer, quem não entende nada da luta. Agora, pergunta para a pessoa que está fazendo jiu-jitsu, o que ela acha daquilo ali. É o sonho da vida dela, é o prazer da vida dela. Está ali. Assim como um animal tem risco de se machucar o ginete, tem risco e se arrisca a vida para cultivar as nossas tradições. Né? Então, eu sei que eu não tenho muito tempo aqui, eu só gostaria de pedir para a Câmara de Vereadores de Uruguaiana e para o meio ambiente que tenham respeito com a nossa tradição. Respeito, usem o bom senso, porque nós estamos agindo conforme a lei. A lei nos ampara, nós usar esporas. A lei nos ampara. Outra questão que eu trago também em pauta, o rodeio foi proibido das 11 às 4 da tarde pelo excesso de calor. Isso foi proibido na sexta-feira, tá? Mas preveram que já trancaram no sábado e no domingo. Preveram que no sábado e no domingo ia fazer calor e se faz nublado. Para o rodeio igual, prejudica o Rafael, que a vida dele, o custo que ele tem, não só o Rafael, as centenas, não, milhares de participantes que cuidaram meses antes dos cavalos para irem lá. Prejudica todas as pessoas e se faz um dia nublado. Ele não pode participar. Então não teve, no meu ponto de vista, não teve nem um pouco de bom senso por parte do meio ambiente, infelizmente. No momento que tivesse esse bom senso, o Rafael mesmo, com o calor que tivesse, como já parou os outros rodeios, nos momentos fortes de calor, em dias muito calor, o Rafael já parou o rodeio, né? Então, com certeza, ele iria parar o rodeio. Mas, infelizmente, acabou prejudicando várias provas que poderiam ter saído, não saíram. Muitos participantes que foram preparados para participar, prepararam os animais vários meses para ir participar, não puderam participar, né? Então, eu só peço assim, ó, que nos respeitem as nossas tradições, tá? E muito obrigado a todos. Desculpa me alterar.
Vereador Mano Gás, depois seguimos, vou passar a palavra para o Mano, e depois vem o senhor Júlio Zambujo.
Buenas, Leandro, né? Leandro Almeida. É, primeiramente, sei que me citaste apenas para ter conhecimento da tradição de vocês. Quando menciono que não sei andar a cavalo, não quero dizer que eu não conheço a tradição de vocês. Eu sou filho de agricultor, produtor de fumo na cidade de São Chico, para quem não conhece, entendeu? Um gaúcho macho que veio em 77 para a Uruguaiana, depois de 4 anos tendo a sua maior produção de fumo falida e morando embaixo da ponte. Meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, para quem não conhece a nossa história, morou 2 anos embaixo da ponte, dentro de uma Chevrolet C10. Então, e dentro dessa questão, mais uma vez eu quero deixar bem claro que em nenhum momento essa Câmara de Vereadores é contra as tradições. Vejo que todos vocês estão com ânimos exaltados, entendeu? A respeito de um fato que ocorreu isoladamente, mas que eu repito, neste parlamento não tem nada contra. Meu pai, também para colaborar, meu pai foi um dos maiores, depois de vindo para Uruguaiana, ser reestruturado novamente, financeiramente também, com a ajuda, costumo falar a história, porque estou escrevendo uma biografia da minha família, com muito orgulho, com a ajuda do Antônio Augusto Brasil Caruso, tirou ele debaixo da ponte e deu onde morar. E ali ele criou minha irmã, minhas duas irmãs, Sandra Elisiane, e aqui nasceu o vereador Mano Gás, que hoje é. Oriundo, saiu do lado da União das Vilas, para quem conhece. Um cara trabalhador, que foi engraxado e cuidador de carro nessa praça, estudou, foi chapa ali na LL por 6 anos, se formou e hoje está aqui, com a graça de Deus e com um trabalho prestado à comunidade de reconhecimento. Então, eu sei o que que Uruguaiana representa para a minha vida, para a minha família. Meu pai se tornou também um dos maiores turfistas dessa cidade, correndo na cancha reta. Rui dos Santos Garcia era o nome dele. Irmão de Dorval Santos Garcia. Teve história no Jockey Club de Uruguaiana. E me orgulho muito. Quando falo que, menciono novamente que não sei andar a cavalo, mas eu conheço a história. O meu cavalo hoje, quando eu quero subir para cima, dou pau nele até acabar a gasolina, que é a minha moto. Essa me representa, entendeu? Esse eu gosto de fazer, eu gosto de correr de moto. Todos os domingos eu estou acelerando moto de corrida. Mas respeito e tenho orgulho de vocês. Tenho orgulho da tradição gaúcha. Sem você, sem a nossa tradição gaúcha, Uruguaiana não estaria tendo esse diálogo. Mas o que eu quero deixar bem claro, que este parlamento não é contra vocês. E se muitas vezes falta apoio para a cultura de vocês, não é porque não querem dar, é por falta de algum pedido. Estamos aqui presentes, secretário de Cultura, e dentro da pasta da Secretaria de Cultura, eu sei que através do LOA, através do PPA, existe recurso ali. Se vocês que representam uma tradição levar a apresentar um projeto ali, ou que seja apenas para pedir uma ambulância, eu tenho certeza que vai ter esse aporte da prefeitura. Eu sei porque está aqui o secretário Toninho, está aqui o secretário Celso, está aqui o secretário Maico. Eu já fui secretário do meio ambiente e também do bem-estar animal. Fiquei por 1 ano ali e sempre me coloquei à disposição. A gente sabe o que é sobar, a gente sabe o que é bom para Uruguaiana. E eu valorizo muito a cultura também porque eu represento uma classe que é as corridas de carro e moto, que é uma luta que eu venho travando há mais de 12 anos por essa cidade. E nós temos... Hoje, estamos entrando para um nível mais alto das arrancadas uruguaianas. Quero citar como exemplo essa classe que eu represento, assim como vocês representam a classe de vocês e o tradicionalismo de vocês. Então, cada dia que passa, se não correr todos para e passo, juntos, unidos, ninguém consegue nada. Ninguém consegue nada. E mais uma vez eu quero colocar à disposição o Parlamento Legislativo sempre a vocês. Quando quiserem um aporte, quando quiserem uma briga, uma luta justa, digna, para brigar pelo que vocês representam, esse Parlamento está à disposição. E quando o nosso vereador, ele é meu vereador também, porque quando se é vereador, tu é vereador de todos, não é só dele ou da cidade, tu é de todos. Coloca esse PL, deixa de ser o PL do vereador Fernando. Deixa. Porque são os 11 vereadores que vai ser aprovado. Isso que é para vocês. Somos nós 11. Diga que pela felicidade do destino, essa animosidade que pode se criar aqui, se tornar pessoal e votar em contra. Existe isso. Aqui não existe porque nós somos diferentes, mas em qualquer outra cidade do Brasil já acontece isso. Então, nós não estamos aqui para travar uma briga, o parlamento contra a tradição, não. A gente está aqui para se somar e tenha dúvida que isso que está acontecendo hoje, para mim, é para me conhecer ainda mais o que vocês representam para o Uruguaiana. E coloco e repito. Eu sou o relator e considero aprovado esse projeto. Considero aprovado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Mano. Agora eu passo a palavra à vereadora Lilian.
É bem rapidinho, eu só queria perguntar uma coisa, secretário. Essas leis, essas regras, vêm de onde? Do governo federal?
Vereadora Lilian, a lei que a gente citou aqui agora há pouco, inclusive o vereador Bright também, a mais recente, ela é uma lei federal que evoluiu, no nosso entendimento, creio que o vereador Bright também, de uma lei estadual nossa aqui do Rio Grande do Sul, que existe desde 2006. E agora, ela foi aprovada em nível federal, agora no final do ano passado, a Lei 15.008, lei federal, que então ela vale para todo o Brasil. E ela incluiu o rodeio crioulo dentro de aspectos do regramento que já eram previstos em outras modalidades equestres, aí, do esporte equestre, né? Como tem os rodeios muito conhecidos lá no centro do país, de Barretos e tal, já havia esse tipo de preocupação aí. E por isso que eu comentei antes, que o projeto de lei do vereador Bright, ele é importante para trazer essa regulamentação local e que se houver alguma visão de que pode ser feito algo mais específico para a nossa realidade, também já aproveitar a tramitação, como ele está agora na Comissão de Constituição e Justiça, depois vai tramitar nas outras comissões, né, para, se for feita alguma emenda, esse é o momento da discussão.
É bem ligeirinho. Não, eu só perguntei se era uma lei federal, porque a gente tem que cuidar agora das leis federais que vêm. Porque se depender desse governo sujo e chulo, o gaúcho vai estar montado num pato daqui a uns dias mais. Muito obrigada, desculpa.
Vamos seguir. Peço silêncio no plenário, por favor, para a gente não se delongar muito. A palavra ao senhor Júlio Azambuja, escrito.
Boa noite a todos. Vou tirar um pouco o zoom da conversa, né? Vamos fazer uma visão um pouco mais ampla, que tem a ver com história das espécies no planeta Terra, né? E extinção de espécies no planeta Terra. A gente sabe que a diversidade de espécies é grandíssima e ela é organizada em reinos, né, famílias, ordens. E dentro da ordem, né, da ordem que está o cavalo, é uma ordem bastante reduzida. Ela é dividida em subordens e essas subordens têm apenas duas famílias, que é os equídeos e os paleontelídeos. Estes paleontelídeos, eles foram extintos há muitos anos. Então, Um exemplo disso também, em qualquer outra família das espécies do planeta Terra, tem como 50, 100 exemplares, 200 exemplares dentro de uma família. Na família dos equídeos, tem somente os equídeos, e tem apenas os cavalos, os burros e as zebras. Ou seja, na história da evolução das espécies no planeta, tem um rombo, assim. Todas as espécies que tinha dentro dessa ordem foram extintas ao longo da história da humanidade, e os equídeos, onde está o cavalo e o burro, eles se mantiveram. Por quê? Porque estiveram sempre junto com o homem. Então, o meu recado, desde do ponto de vista científico, que eu sou zootecnista, especialista em pastejo, doutor em interface planta-animal, é que, para os tomadores de opinião, né, formadores de opinião e tomadores de decisão, quando separa o homem do cavalo, que é uma união que tem 6 mil anos, isso seja feita, qualquer ação que vá fazer, que vá separar esse conjunto do homem e cavalo, que tenha uma boa responsabilidade, uma boa senso comum, né, em qualquer ação, por mais simples que seja, porque é uma união que manteve essa espécie e que começou 5 mil anos antes de Cristo, ou seja, tem 6 mil anos desse conjunto homem e cavalo. Então, era só essa colaboração que tinha para dar do ponto de vista científico em relação ao assunto. Obrigado.
Chamo o seu Flávio Dias, por favor.
Boa noite a todos. Meu nome é Flávio Dias. Sou pequeno produtor rural, uma pequena propriedade localizada na Capela do Ipané. Me orgulho em dizer que eu sou descendente de uma família que, com a petição vaqueira, há 132 anos a gente cria gado no mesmo local. Eu sou a quinta geração trabalhando com gado. Posso não ter muito estudo, como os senhores que falaram aqui, mas eu conheço o gado, eu vivo do gado. O que bota a comida no prato dos meus filhos é o gado. E também sou promotor de rodeio como um adicional à renda, um agregamento à renda. Então eu nunca ia botar o meu patrimônio, o meu ganha-pão, numa atividade que fossem maltratados ou judiados. Eu vivo daquilo ali. Eu não posso sacrificar eles. Não é fácil tocar um rodeio. São poucos aqui que sabem a dificuldade que é tocar um rodeio. O senhor tem que manejar 500 res, mais ou menos em média, deve ser o que o Rafael trabalha, em torno de 500 res. De funcionário, em torno de 30 a 40. Sem falar o público que está no pátio da sua casa. O Rafael transforma a casa dele numa cidade. Então, tu tem todo o gado para te atender, tu tem toda a equipe de trabalho, tu tem problema de luz, tu tem problema de água, tu não tem como controlar o mau uso da tua montaria, o particular teu, tu entende? Eu tenho como controlar, o cavalo está correndo na pista, tudo bem. Se tiver algum arranhão de espora, alguma coisa, eu vou chamar o participante e vou chamar atenção, vai ser punido, vai ser excluído da pista, entendeu? Mas a minha responsabilidade é cuidar do gado. Eu não posso, é que nem vocês quererem vir, não sei como fazer essa comparação, mas querer punir o Detran porque cruzou um cara empinando uma moto ali, acelerando. Entendeu? Eu não posso me assumir a responsabilidade como promotor de rodeio do mau uso da tua montaria. Entendeu? Nós temos vários fatores que estão expulsando o homem do campo, que está uma classe já entrando em extinção, o trabalhador rural. E aí tu vai juntando naquele balde, tu junta a seca, tu junta a enchente, tu junta o calorão, tu junta a geada, que a gente trabalha nessas condições. Tu junta as estradas em péssimas condições, que a gente é obrigado a transitar.
e escoar nossa safra nessas estradas sem condições. Meus filhos mesmo, faz quase um mês que estão sem aula porque a prefeitura não providenciou o transporte público. Tá? Não é a pauta. Eu sei que não é a pauta. Não é o caso disso aqui. Mas o que eu quero pôr para vocês, nossos governantes não tentem tirar, não criem mais problema para o homem do campo. Tentem resolver os nossos problemas. E o rodeio não é o esporte, não é o que gira de dinheiro, é as férias, é o lazer do homem do campo, é a oportunidade da gente rever os amigos, da gente ir num baile, que senão a gente não sai, senão é um rodeio, não é um evento desses. Então é só essa minha participação aí. Muito obrigado.
Pode passar o senhor Rodrigo Leites, está escrito aqui, é o nosso secretário adjunto do interior. Um recado para o pessoal aí fora, não se ausente, porque nós temos que cantar o hino bem forte.
Boa noite, membros das mesas, os vereadores, o Mano Gás, a dona Estela, a dona Márcia Flangalha, a Márcia. O nosso secretário Celso Duarte, que foi um dos que nós pedimos apelo dia do rodeio lá. Eu estou falando em relação à minha pasta, eu não ia me pronunciar, mas eu tenho duas atividades. Eu sou secretário, estou secretário adjunto do interior, e nós fizemos dois carnavais agora na nossa localidade, na Barragem e na São Marcos. E nenhum chegou perto de um rodeio, nenhum de pessoas. Se junta de 3 a 5 mil pessoas dentro de uma propriedade, vira uma cidade, como o Flávio falou. E para a nossa comunidade como um todo, geração de renda per capita, eu sou comerciante na maioria dos rodeios. Da Valéria, do seu Kiko, lá nós participamos do rodeio também como comerciante. Só eu dou emprego para 7 famílias, no rodeio do Rafael, no rodeio do Kiko foi 2, assim a gente vai, né? E eu tive na hora que o Rafael falou em relação a não falar sobre isso, eu quero proteger também o nosso amigo Celso, que o nosso amigo Celso, que estava mais, era a cabeça dele, estava meio coisa, o Celso já tinha garantido que se tivesse tudo ok, o que o fiscal tinha falado, não tinha problema. Só que na hora estava tão atarentado o negócio que acabou passando. Tá? E era isso que eu queria falar em relação a isso, que a gente tem, o pessoal aqui, a Samira também, não vive do cavalo, vamos dizer assim, andar a cavalo, né, dona Samira e seu João ali, mas também são comerciantes em rodeio. E a gente, como trabalhador, comerciante, meu avô foi muito tempo aqui vereador e é comerciante até hoje, entendeu? E eu não sou muito de falar, eu estou falando aqui meio que no flash. E aí eu conversei com a minha secretária, Suzana, e ela também disse que não tem como a gente fugir do rodeio, porque na nossa pasta é o maior evento que tem. É onde é que gera lucratividade para os nossos distritos. Tu pega, semana passada teve um rodeio na Barragem, né? Na outra semana vai ter não sei aonde. E assim a gente vai fazendo a atividade econômica do município rodar também. Tá? Quero agradecer a todos. Né? Era isso que eu queria falar também do nosso pequeno comércio que a gente faz no rodeio. E agradecer a todos e uma boa noite.
Passo a palavra ao seu Peri Dutra, pelo MTG.
Mais uma vez, eu vou só reforçar o que eu falei, porque, a bem da verdade, eu fui o primeiro a falar e não tinha noção do norte que seria esta PL. Eu achei que era uma coisa e é outra coisa. Eu quero dizer para vocês, senhores gaúchos, tradicionalistas, autoridades aqui presentes, que o movimento organizado é organizado e que o MTG não tem gerência nos rodeios particulares. Nós defendemos, como tradicionalista, todos os rodeios, porque são todos nós, somos gaúchos e somamos no Rio Grande do Sul. E eu peço ao vereador que tenha o cuidado
que é o que eu posso falar e fazer e orientar, se é que precise, que este fato é bem simples no meu ponto de vista de acertar. Como acertar, senhores e senhoras autoridades aqui presentes? É botando gente que conhece o que vai fazer e que sabe o que vai fazer. Porque pessoas que não têm conhecimento vão se precipitar, vão fazer errado. Este que eu lhe peço que o senhor inclua na sua PL, que na hora de escolher os fiscais, sejam pessoas do meio, conhecedores daquilo que vão fazer. Não pessoas que não sabem nem para que lado estão virados. Certamente vão errar. Tá bem, vereador? É isso que eu lhe peço, tá bom? E aí termina com tudo, vai tudo funcionar muito bem. Porque dentro do MTG, os rodeios organizados pelo MTG são organizados. Isso pode fiscalizar e vai estar organizado. Mas essas pessoas, como o Rafael e muitos outros que eu não a conheço, que aqui se apresentaram, nós não temos gerência sobre a entidade deles, sobre a atividade deles. Mas, aqui como o nobre vereador está fazendo essa PL aí, é para todos nós, é para os organizados e não organizados. Todos nós somos gaúchos, todos nós somos conhecedores daquilo que a tradição é batalha e labuta, né? Tá bem? Seria essa a minha orientação. Muito obrigado mais uma vez.
Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Vou passar a fala, então, para a vereadora Manuela. Antes do encerramento. Desculpa, vereadora.
Boa noite, pessoal. Quero me apresentar, quem não me conhece, sou a vereadora Manuela. E eu ia só assistir, confesso, eu estava em aula, vim correndo para cá quando acabou minha aula. Mas o depoimento do mano me tocou e do amigo ali atrás, de lenço vermelho, o Flávio também. E eu fiquei com vontade de falar um pouquinho. Eu senti que vocês vieram armados, como se a gente fosse contra o PL e não existe nenhuma manifestação na casa contra o PL. Eu não sei o que existe de debate fora daqui. Aqui não existe absolutamente ninguém, nem a vereadora Márcia, no caso, que seria talvez quem pudesse ser, por ter um foco mais efetivo na causa animal. Então, eu queria deixar isso muito claro, não existe. Eu também nasci no campo, tá? Quando eu era criança, eu cestava em cima do meu cavalo, de tão manso que ele era. Eu deitava na bunda dele, no caso, e botava as pernas para trás. E assim eu me criei, até os 10 anos eu morei 100% para fora. Depois a gente ficou se dividindo entre a cidade. Meu pai era leiloeiro de gado geral, aqui. É do campo a vereadora Estela, é do campo adjunto, vários devem ser e a gente nem sabe. Então, realmente, de fato, quero que você saiba que não existe a menor possibilidade desse PL não ser aprovado. Não existe, ele está 100% aprovado. E ele já é uma lei estadual, e uruguaiana federal também, mas é estadual. E o Uruguai não está fora do estado, né? A gente não está na Argentina, a gente está no Rio Grande do Sul. Então, vocês tenham certeza que está tudo certo. E ninguém nunca cogitou a hipótese de votar contra esse PL. Tá bom, gente? Muito obrigada.
Bom, só para elucidar, acho que o pessoal veio armado, como tu disseste, tanto que eu pedi que houvesse cordialidade e respeito lá no início. Porque tudo foi gerado pelo fato ocorrido no rodeio, né, onde a gente já debateu, não vamos retomar novamente. E eu agradeço a todos aqui. Agora eu peço que todos se dirijam à frente da Câmara de Vereadores, onde a gente vai cantar o hino nacional e vamos fazer o encerramento lá. Mais uma vez, muito obrigado e vamos lá, pessoal.
Mas que eu aceito o convite para comer o churrasco, hein?
Não havendo mais quem queira se manifestar e cumpridos os objetivos dessa reunião, invoco o nome de Deus e declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado.